Rede USP de Rádio. Rádio USP São Paulo.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:03. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 14 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O SENAC de Ribeirão Preto oferece mais de 700 bolsas de estudo gratuitas. As vagas integram o programa SENAC de gratuidade e devem ser solicitadas sempre a partir de 20 dias antes do início de cada curso. Para acompanhar as datas, basta acessar www.sp.senac.br. Os interessados devem ter renda familiar per capita de até 2 salários mínimos federais, não estar matriculado em outros processos de bolsas na instituição e não ter abandonado outro curso como bolsista nos últimos 6 meses.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET. Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Quarta-feira com tempo estável no estado de São Paulo, pois a massa de ar frio e seco permanece atuando, mantendo as condições de tempo com nebulosidade variável e sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação no período da tarde e os índices de umidade do ar seguem baixo nas horas mais quentes do dia, entre às 13h16. Hoje a previsão de tempo para Ribeirão Preto e região é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. As temperaturas máximas previstas chegam a 29 graus em Franca e Monte Azul Paulista, 30 graus em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 31 em Barretos. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 8 graus e 8 décimos às 7 horas da manhã de hoje. As temperaturas mínimas previstas para amanhã serão 12 graus em Ribeirão Preto, 13 em Barretos, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista e 15 em Franca. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é que a Caatinga, bioma que cobre cerca de 11% do território brasileiro, incluindo todos os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais, é o único bioma exclusivamente brasileiro com aproximadamente 380 espécies endêmicas. No entanto, a região é vista como paisagem proscrita, renegada e frequentemente associada à rusticidade, escassez, seca e miserabilidade. Uma pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo investigou os significados negativos atribuídos a esse bioma e propôs abordagens pedagógicas para promover uma visão mais positiva do semiárido brasileiro. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler sobre o aumento do número de pedidos de demissão voluntária entre trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Dados de janeiro a maio deste ano apontam um crescimento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado e 22,8% se comparado com o igual período de 2022. Já o acumulado dos últimos 12 meses bateu recorde ao atingir 7.851.414 trabalhadores que pediram demissão. Os números são do Instituto Brasileiro de Economia, uma unidade da Fundação Getúlio Vargas, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego.
Acontece na USP.
Agora é 12:07, quem está por aqui é a Ana Clara Casotti. Boa tarde, Ana Clara.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Engenharia Biomédica promoverá, entre os dias 2 e 6 de setembro, o 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, com o tema Integrando Ciência, Tecnologia e Inovação para uma Prática Clínica Acessível e Sustentável, no campus da USP em Ribeirão Preto. Durante o evento, serão discutidos temas para a integração da área da saúde com outros setores, como de biomateriais, por exemplo. O evento tem a intenção de ser um facilitador para tornar realidade aquilo que é feito em um curso de farmácia, física médica, química ou informática biomédica. O Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto promove o evento presencial Conexões Energéticas, integrando saberes para um futuro sustentável. A palestra abordará a urgência da transição para fontes de energia limpa e sustentável, alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 da Organização das Nações Unidas. Será no dia 22 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, no espaço de eventos do IEA-RP. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por um formulário disponível no portal do Jornal da USP. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Ana Clara Casotti. Agora 12:09.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A USP em São Carlos recebe até o dia 6 de setembro uma exposição que leva o público a 4 grandes museus paulistas usando realidade virtual. Estela de Oliveira tem mais informações.
Já imaginou visitar vários museus sem sair do lugar? A exposição USP 90 anos, uma jornada imersiva pelos museus, leva o público a um passeio através da realidade virtual aos museus estatutários da universidade, detentores dos maiores e mais relevantes acervos do Brasil. O Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Zoologia e também o Museu do Ipiranga. A mostra, que tem passado por todas as cidades onde há campus da USP, chega a São Carlos promovendo essa experiência imersiva e digital. É uma grande oportunidade para conhecer e descobrir todos esses acervos, como explica o coordenador da mostra em São Carlos, o professor Guilherme Sipaí.
A exposição é uma exposição virtual, ou seja, a gente usa a realidade virtual para fazer um passeio pelos museus. As pessoas vão fazer o grosso da exposição com óculos de realidade virtual. A gente visita 4 museus, 4 salas. Em cada uma das salas, a gente tem um passeio virtual e a exposição de algumas peças.
Ao chegar na exposição, o visitante assiste a um vídeo do artista Tadeu Jungle. Na sequência, são 4 salas para serem visitadas. A do Museu de Arte Contemporânea, com a reprodução da escultura Formas Únicas da Continuidade no Espaço, passando pelo Museu de Arqueologia, onde é possível conferir as ocupações no território paulista e artefatos dos povos indígenas. No Museu de Zoologia, a exposição traz uma coleção de fósseis e de animais modernos incrível. E para encerrar a visita, peças do acervo do recém-reformado Museu Paulista, o conhecido Museu do Ipiranga, como explica o coordenador da mostra em São Carlos.
Tem o Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga. Depois do incêndio, ele foi reconstruído e é um museu que está maravilhoso com essa nova montagem. A gente traz uma visita a ele e a gente tem também algumas peças do acervo. O que a gente traz do museu para cá são algumas fotos que foram recuperadas do histórico de São Paulo e uma coleção de porcelanas paulistas, que é muito bonita. Então, você tem essa visão da vida em São Paulo e uma nova visão, e aí você vai estar imerso nesse novo museu, nesse museu reconstruído, que é simplesmente maravilhoso.
Toda a população está convidada para prestigiar a exposição de graça no Centro de Convenções do Campus 2 da USP em São Carlos até o dia 6 de setembro, com visitação de segunda-feira a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde.
A exposição dura em torno de 1 hora a visitação. A gente está esperando a população como um todo, todo mundo pode chegar e simplesmente entrar, você vem, você e sua família, você vai lá e chega. A gente só pede a grupos grandes que eles agendem. Quer receber escolas? A gente já tem uma série de agendamentos de escolas feitas, mas a gente pode agendar grupos grandes. A visitação, ela deve ser feita por em torno de 40 pessoas a cada hora. Então, a gente pede que os grupos sejam até 36 pessoas e tem que agendar pela página. Mas, se você está indo você, com a sua família, com seus amigos, pode ir a qualquer momento, a visitação está aberta.
Mais informações sobre a exposição você encontra no site expomuseus90anos.usp.br. Estela de Oliveira, da Rádio Fiscar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O brasileiro está fumando menos e isso se deve, em parte, porque o programa antitabagista brasileiro é referência mundial. É o que revela a Organização Mundial da Saúde e a repórter Ana Clara Casotti foi buscar as causas. Vamos ouvir.
O consumo de tabaco no Brasil diminuiu em 35% desde 2010 até os dias atuais, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Uma das principais razões são as políticas antitabagistas que tiveram início no Brasil nos anos de 1970 e se consolidaram nos anos de 1980, com a fundação do Programa Nacional de Combate ao Fumo. O resultado é que tem ocorrido um aumento da conscientização sobre os malefícios que o tabagismo traz à saúde. A médica pneumologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Ana Clara Souza de Araújo, diz que o tabagismo pode desencadear diversas doenças e que no Brasil é o principal causador de câncer.
O cigarro ele causa muitas doenças, né? Eu costumo brincar que ele causa doenças desde a cabeça até a ponta do pé, né? Ele, no nosso país, um dos principais causadores de câncer, não só de pulmão, como de outros órgãos. Ele antecipa em anos a ocorrência de infarto, de derrame, aumenta a pressão arterial da população. São muitos os malefícios, muitos.
A diminuição do uso do tabaco tem grande impacto positivo na vida da população fumante, chegando até a aumentar a expectativa de vida.
A diminuição do consumo do tabaco no Brasil tem impacto muito importante na saúde pública do nosso país, aumentando a sobrevida da população e diminuindo a ocorrência de doenças tabaco-relacionadas.
No Brasil, as políticas governamentais antitabagistas são eficientes, segundo a médica.
Nosso país tem um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que é um aglomerado de políticas públicas voltadas para o controle do tabagismo, e elas são muito eficientes, né?
Ana Clara destaca o pioneirismo do país na proibição do fumo em ambientes fechados, na proibição da veiculação de propagandas nos meios de comunicação e o aumento do preço do cigarro como incentivo à diminuição das vendas.
O Brasil é um dos pioneiros no mundo a não fumar em ambientes fechados. A gente sabe que aquela pessoa que estava do lado de quem fuma estava fumando também, podendo ter doenças relacionadas ao tabagismo, sem nunca ter colocado um cigarro na boca. A parte de propagandas, né? É proibido propaganda na televisão, rádio, em qualquer meio. Os maços de cigarro, eles têm aquelas fotos, né? Mostrando os malefícios, e isso tem um impacto, sim, as pessoas olham. É um programa que controla também o preço do maço. A luta é aumentar cada vez mais para tentar diminuir mais ainda o consumo.
Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 17. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Leonardo Zima. Participação, Ana Clara Casotti. Coordenação, Rose Talamone. Técnica, Luiz Fontana, Mário Brother e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje, com destaque para a entrevista com a artista Malba Oliveira sobre o projeto Mortenidade, as invisíveis mortes que geram a vida. O projeto promove reflexões sobre a experiência da maternidade. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. E eu estou voltando já com a Express Cultura, agora é meio-dia e 18.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. USP FM.